A Subcomissão Permanente da Água faz uma audiência pública hoje para debater o assunto governança da água. Entre os convidados está Paulo Varela, que é diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, com quem eu converso agora. Doutor Paulo, muito bom dia.
Bom dia, Damor, é um prazer. Bom dia, ouvintes.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Ok. Doutor Paulo, governança da água significa administração dos recursos hídricos, não? É isso?
Sim.
Uhum. Como é que está essa administração hoje e como é que a Agência Nacional tem acompanhado o uso dos recursos hídricos no país?
Os recursos hídricos no Brasil são de muita importância, visto que nós somos o país que mais temos água no mundo, mas também nós temos muitos desafios para enfrentar, né? A nossa Constituição nos colocou uma domanialidade dupla, isso quer dizer uma responsabilidade conjunta para gerir essas águas entre estados e municípios. Nós temos, portanto, um desafio de harmonizar essa gestão. Nos colocou uma gestão que se propõe ser descentralizada e participativa, portanto, uma gestão que deve ser compartilhada com o poder público, mas também com a sociedade civil, e nós estamos caminhando. Nós temos um aparato jurídico institucional dos mais modernos do mundo, entretanto, bastante complexo. Nós já temos comitês espalhados pelo país, mais de 160 comitês, entre federais e estaduais, portanto, com larga participação popular, mas temos ainda grandes desafios pela frente. Nós estamos fazendo planos pelo Brasil afora, nós temos uma gestão por bacia hidrográfica e já temos planos como da margem direita do Amazonas, do São Francisco, do Tocantins, entre outros, e com um grande desafio de fazer esses planos ainda serem efetivamente implementados e reconhecidos como um instrumento de planejamento. Uhum. Mas eu diria que estamos avançando.
Como é que se dá essa participação popular na governança da água?
Conforme eu lhe dizia, a Lei 9.433 prevê essa gestão participativa e descentralizada, e a nossa lei prevê a criação dos comitês de bacia. A gestão é por unidade de bacia hidrográfica, e nessas bacias são criados esses comitês que são, na verdade, um parlamento das águas. Aí nós temos representantes do governo, da sociedade civil, dos usuários, enfim, da sociedade de uma forma geral. E esse comitê é quem delibera sobre o uso de suas águas, inclusive quando, como e se e quanto será cobrado pelo uso dessas águas, que deverão retornar para o benefício da própria bacia. Portanto, é um modelo novo, é um modelo único, né? Onde efetivamente isso é possível, onde você tem um ambiente democrático, mas nós estamos avançando. O Brasil hoje tem mais de 160 comitês estaduais, e a gente falava antes que essa responsabilidade ou essa dominialidade das águas, ela é compartilhada entre estados e a União, uhum. E temos cerca de 10 comitês de responsabilidade da União.
Uhum. Quando se fala nessa administração das águas, o aquífero Guarani também está incluído, né?
Sim. Uhum. Bom, um dos maiores desafios que nós temos, e eu falava para você que a nossa lei é uma lei que se propõe ser descentralizada e participativa, mas também com um aspecto, uma dimensão de ser integrada. E essa integração, ela passa por várias dimensões. Temos que fazer a integração da gestão entre estados e a União. Uhum. A integração da política ambiental com a política de recursos hídricos, mas também, e chega ao seu ponto, a integração das águas superficiais e das águas subterrâneas, que na verdade são expressões, ou são duas expressões da mesma essência. As águas subterrâneas, elas são de domínio ou de responsabilidades dos estados. E o aquífero Guarani, evidentemente, é um aquífero importante que tem a maioria de sua extensão no território brasileiro, para o qual foi feito, inclusive, um estudo amplo, dividido entre os quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E o Brasil está cuidando de fazer a gestão da parte que nos compete. Nesse momento, inclusive, a Agência Nacional de Águas, faz pouco mais de um mês, contratou um estudo de cerca de 5 milhões de reais, que vai dar continuidade, vai aprofundar os resultados o que está proposto no plano de ações que resultou do estudo Guarani, esse que eu falava, que foi feito pelos quatro países. Então, nós vamos fazer um estudo que vai exatamente estudar nas áreas onde ele aflora, onde esse aquífero vem à superfície, as possibilidades ou as áreas de possíveis contaminações, de vulnerabilidade a contaminações, ver quais são as atividades humanas naquela área para fazer um zoneamento e um mapa de risco à poluição.
Uhum. Bom, o que são usos, podem ser considerados usos errados da água?
Bom, eu aproveito essa sua chamada para dizer que a gestão dessa água num país de dimensão continental, com tantas variáveis climáticas e geográficas, exige efetivamente uma mudança na forma de usar a água de cada um de nós, de cada um dos cidadãos. Essa gestão só vai poder ser possível quando nós passarmos de espectadores a efetivos atores. Nós temos que ter uma preocupação muito grande do ponto de vista da proteção qual e quantitativa. Então, eu diria que é errado, para resumir, quando a gente usa água a mais do que precisamos, isso do ponto de vista individual. É errado quando a gente usa a água de forma a que vá poluir as fontes, vá poluir os rios. Então, nós temos que ter uma gestão que seja equilibrada e que possa proteger, por um lado, a dimensão da água, que é a dimensão biótica, a dimensão dos rios, a dimensão do meio ambiente, mas também essa água tem outra dimensão, que é a dimensão do uso, é a dimensão vetor de desenvolvimento. Nós temos que saber usar essa água, porque ela está presente em tudo, ela está presente na comida, ela está presente nos carros, ela está presente, enfim, nos móveis, ela está presente em qualquer das atividades humanas. Uhum. E eu diria que nós temos que ter o cuidado exatamente de usá-la sem esbanjar, portanto, preservando a qualidade, mas nós temos que usá-la também preservando a qualidade. E qualquer coisa que saia desse âmbito, né, a forma como nós usamos, como nós embalamos, como nós descartamos o nosso lixo, por exemplo, a forma como nós tomamos o nosso banho e deixamos uma torneira aberta, enfim, tudo que envolve o uso em qualidade e quantidade e que passa por esbanjamento ou que venha a causar poluição, nós diríamos que, vamos dizer assim, um uso errado da água.
Uhum. Bom, muito se fala em escassez de água em algumas regiões do continente africano e aqui mesmo no Brasil, na região nordeste, na região mais no extremo sul do país, onde períodos de seca já são bastante prolongados e há escassez da água. A distribuição da água aqui no Brasil, ela é satisfatória, ou seja, ela tem atendido a todas as pessoas? É possível fazer com que essa água chegue a todas as pessoas?
Veja bem, o Brasil é o país que tem mais água doce disponível do mundo. Uhum. Nós temos um fluxo circulante de cerca de 270 mil metros cubos por segundo. É o país que mais dispõe de água doce disponível. Entretanto, essa água não é uniformemente distribuída no território brasileiro. Neste momento, nós estamos, acho que hoje, o nível em Manaus, o Rio Negro supera a marca histórica, portanto, uhum, estamos com uma grande cheia. Por outro lado, nós estamos no Nordeste hoje com uma grande seca. Então, essa água não é uniformemente distribuída no território brasileiro. Cerca de 70%, 75% está na região Norte, onde vive menos de 10% da população brasileira. Por outro lado, no Nordeste, onde temos cerca de 30% da população brasileira, nós temos apenas 3% da água disponível no país. Portanto, a água não está uniformemente distribuída e, evidentemente, que principalmente as populações mais pobres, ainda tem dificuldade ao acesso dela. Isso está evoluindo rapidamente. A cobertura, né, especialmente no Nordeste, com a construção de grandes adutoras, açudes, do ponto de vista quantitativo, está diminuindo. Mas ainda é um grande desafio. Você falava da África, você falava do mundo. Ainda hoje, a cada 30 segundos, morre uma criança por doença causada por regulação hídrica. Cerca de quase 1 bilhão de pessoas no mundo ainda não tem acesso à água mínima, cerca de 30, 50 litros por dia. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas não têm acesso a um saneamento adequado. Portanto, ainda é um grande desafio, e esse desafio tem que ser enfrentado, porque, como eu dizia antes, nós temos que entender que a água é um vetor básico para o desenvolvimento. Não há nenhuma atividade humana que não precise de água. E a população, principalmente nos países menos desenvolvidos, continua crescendo. Isso causará impactos fortes nas questões econômicas e causará impacto forte nas questões relativas aos recursos hídricos. Nós somos 7 bilhões de pessoas hoje na Terra, mas em 2050 provavelmente seremos 9 bilhões de pessoas. Isso causará imensa pressão por produção de alimentos e produção de bens, e evidentemente que é preciso que o mundo se prepare e que nós tenhamos efetivamente uma governança e uma governabilidade desses recursos eficiente e eficaz que possa dar resposta ao que eu diria o maior desafio desse século que inicia.
A chave disso tudo talvez seja conter o desperdício, né? Como o senhor já falava antes, o bom uso.
Sem dúvida, nós temos que ter uma gestão que promova, né, um uso que evite o desperdício. Nós temos que usar uma gestão, ou ter uma gestão que permita a proteção da qualidade da água, e temos que avançar. Nós temos que usar tecnologia, nós temos que ter técnicas como reuso, por exemplo, né? Nós temos que nos preparar, principalmente nas áreas onde essa população cresce para produzir alimento para a população interna, mas também nem sempre o consumo se dará exatamente onde será produzido. Eu tive, ano passado, numa reunião dos governadores do Conselho Mundial da Água, na FAO, né, onde nos foi apresentado um estudo que mostra que é na África subsaariana e na América Latina o grande celeiro de produção de alimentos, exatamente pelo potencial de terra e de água também. Então, muitas vezes, necessidades em outros países por alimento e outros bens serão produzidos nos países que tiverem água e solo para produzir, e nisso o Brasil tem um grande diferencial positivo.
Eu estou conversando com o diretor da área de gestão da Agência Nacional de Água, senhor Paulo Varela, que participa daqui a pouco aqui no Senado de uma audiência sobre governança da água. Uma última pergunta, doutor Paulo, a transposição do Rio São Francisco até que ponto ela ajuda a minimizar ou a solucionar esse problema da água no Nordeste?
Como eu dizia anteriormente, cerca de 3% somente do potencial brasileiro de água se encontra no Nordeste. Uhum. Se nós pegássemos os 100% da água do Brasil. Desses 3%, apenas, né, se eu transformar esses 3% em 100%, apenas 3%, mais uma vez, estaria no Nordeste Setentrional, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em parte de Pernambuco. Portanto, é a água que está sendo transposta, ou que será transposta, do Rio São Francisco, da Bacia de São Francisco, que detém 70% da água que está nessa área do semiárido, certamente, bem conduzida, bem estruturada, bem gerenciada, garantirá, em épocas como hoje, estamos vivendo de escassez, de seca, uma contribuição efetiva para que a gente possa minimizar e possa manter uniforme, digamos assim, a produção naquela região.
Doutor Paulo Varela, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Sempre às ordens. Um abraço.
Obrigado, Paulo Varela, que é diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas. Ele participa hoje aqui no Senado Federal de audiência pública na Subcomissão Permanente da Água, que vai discutir a governança da água no Brasil. A audiência pública está marcada para daqui a pouquinho, às 8:30 da manhã.